Logo que o CDS e o Bloco de Esquerda se entendam, podemos. Muito bem. O Bloco de Esquerda e o CDS já estão entendidos. Vamos dar início então à nossa reunião. Senhores deputados, está em apreciação no ponto número 1 da ordem do dia, a ata número 177. Pergunto aos senhores deputados se têm algum comentário, algum acrescento, inciso que queiram fazer. Não há inscrições, vou colocar à votação. Os senhores deputados que votam contra, que se abstêm, está aprovada por unanimidade. Ponto 2 da ordem do dia. Trata-se da distribuição de um projeto de resolução de iniciativa do Grupo Parlamentar do PSD. Vou-me dispensar a ler todo o parágrafo. Tem a ver com o vinho verde Alvarinho. O intuito deste ponto na ordem do dia é para saber se o Grupo Parlamentar proponente quer fazer a discussão do projeto de resolução na comissão ou se o quer fazer no plenário. É para plenário, muito bem. Fica então distribuído com a informação de que será discutido em plenário. O ponto número 3, vamos passá-lo por alguns momentos, enquanto o Sr. Deputado Miguel Freitas não chega, e entramos no ponto número 4, aquele que diz respeito ao escrutínio europeu. Há um conjunto de iniciativas que estão propostas para escrutínio. Pergunto aos senhores deputados, entre as três que nos são distribuídas pela Comissão de Assuntos Europeus, quais delas podem ser escrutinadas pela Comissão? Sr. Deputado Luís Pereira, faz favor.
Boa tarde. Da parte do Grupo Parlamentar do PSC, propomos que seja a COM 180 a ser escrutinada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Sr. Deputado Fernando Jus.
O Grupo Parlamentar do PS acompanha o PSD nesta questão. Também entende que deve ser escrutinado esta diretiva 180, como 214, não é? Como 214, 180, é isso, é essa, é a mesma coisa, é a mesma atitude, a mesma posição. Achamos que os outros não devem ser, não têm matéria para ser escrutinados.
Bem, mais inscrições? Eu, por acaso, não tenho ideia quem é que... Esta iniciativa é para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O relator é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Oportunamente, muito bem. Portanto, assim sendo, senhores deputados, das três iniciativas, a Comissão adota para escrutínio a terceira, sendo que o relator desta COM será designado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista oportunamente. Avançamos na ordem do dia para o ponto de outros assuntos. Relativamente ao ponto de outros assuntos, temos para a próxima quinta-feira um pedido da Confederação Nacional da Agricultura, da CNA, para fazer entrega de um documento à Comissão de Agricultura. O pedido da CNA é para que este documento seja entregue entre as 15h30 e as 16 horas. Eu estarei disponível para receber a CNA. Se algum dos grupos parlamentares quiser designar algum representante ou se o próprio coordenador quiser estar, articularemos por forma depois a encontrar uma sala para poder fazer a recepção deste documento. Ainda relativamente aos outros assuntos, queria pedir só aos senhores deputados que levassem em conta os agendamentos que temos para os próximos dias. Está confirmada a presença do Sr. Secretário de Estado da Agricultura para a discussão do PDR no dia 4, na próxima sexta-feira, às 14h15. Temos depois, na semana seguinte, no dia 9, novamente o Sr. Secretário de Estado da Agricultura, pelas 11h30, para discutirmos a Casa do Douro, que é um requerimento que já há algum tempo que se encontra pendente na Comissão. Às 11h30 do dia 9 de Abril. Temos ainda, na sexta-feira passada, os projetos de lei 524 e 536, que são aqueles relativos à pesca, ao fundo de compensação, foram distribuídos à Comissão e vão ficar na Comissão com o prazo máximo de 45 dias.
Portanto, baixaram
para ficar durante 45 dias. Isto aqui é relativo a...
Era o cartão ICAR.
Ah, entretanto, temos desenvolvido alguns contactos para que aquela dificuldade que tínhamos encontrado já há algum tempo esta parte, de a Comissão continuar aquela boa prática desde o início da legislatura, que era de poder fazer perguntas e requerimentos à Administração Pública, ao Governo, à Administração Central de uma forma geral, consensualizada por todos os senhores deputados, com a introdução daquele esquema eletrónico de que cada um dos deputados é que pode ter iniciativa. Havia aqui a dificuldade de a Comissão não ter uma janela de entrada no sistema, já foi pedido um cartão ECAR e, portanto, creio que dentro de alguns dias o Dr. Joaquim Ruas poderá começar a retomar essa boa prática de fazermos as perguntas ao Governo e os requerimentos em conjunto, em nome da Comissão. Não sei se o Sr. Deputado Miguel Freitas ainda está muito atrasado, se não.
Aquela questão dos bivalves.
Temos que encontrar uma data.
Mas vai para a frente a eleição? Depende
dos seus deputados.
Esse requerimento mantém-se pendente com o conjunto de audições que foram aprovadas na Comissão. Se houver uma outra vontade dos senhores deputados, ela tem que ser manifestada no sentido de podermos também voltar a reanalisar a questão e, porventura, dar outro sentido àquele requerimento que foi aqui aprovado, não é?
Não, Sr. Presidente, era só essa questão, como foi aqui levantada essa questão, e que os grupos parlamentares que tinham feito, neste caso o PCP, para saber se íamos ouvir ou não íamos ouvir todas essas entidades que estavam aqui, que foram aqui discutidas, portanto, era uma série de associações, norte a sul do país, e que são várias e muitas, não é? E o que é facto e de verdade é que convinha saber isso, até porque também para o Sr. Presidente se organizar, porque são muita gente a ouvir. Se isso cai, se não cai, como é que querem fazer?
Sr. Deputado, então eu propunho ao seguinte, se não vissem inconveniente. Nós temos reunião da Comissão na próxima sexta-feira com a audição do Sr. Secretário de Estado. Logo no início da reunião, se houver alguma alteração relativamente a esse requerimento que foi aprovado, e portanto alguma alteração que seja consensualizada entre os diferentes grupos parlamentares relativamente à questão dos bivalves, nós podemos retomá-la no início dessa reunião. E, portanto, ficamos aqui com um prazo, ganhamos aqui 48 horas, 72 horas, para se poder consensualizar uma posição sobre essa matéria específica dos bivalves. Já sobre duas outras questões que eu queria deixar à consideração dos senhores deputados, também precisava de alguma urgência. Refiro-me à questão da consensualização daquele texto conjunto sobre o montado de sobro. Mais uma vez voltamos a esta questão e não temos nenhum progresso sobre o texto conjunto das pelo menos quatro iniciativas que existem sobre isto. E em segundo lugar, há um conjunto de projetos de resolução que eu tinha pedido também aos senhores deputados, particularmente do Bloco de Esquerda, que precisamos de reavaliar para colocar no pipeline da Comissão. Alguns deles já têm uma antiguidade relativa e precisávamos de verificar o que é importante, o que é que não é importante, se há necessidade de agendar rapidamente ou se é para cair algum. E, portanto, pedia também à senhora deputada Helena... Já tem?
Então, já tenho, senhor Presidente. De todos os projetos de resolução apresentados pelo Bloco de Esquerda, nós não temos interesse em agendar para já nenhum. Uns até já perderam a atualidade, como será facilmente. São coisas que têm um tempo certo. E de momento não queremos agendar nenhum para a Comissão, portanto eles ficam onde estão.
Muito bem, então ficamos com todos esses projetos a marinar, permita-me a expressão, na Comissão. Muito bem. Muito bem, senhores deputados, senhor deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhores deputados. Relativamente à questão dos bivalves, nós discutimos isso, falámos nisso na semana passada e o que eu pareceu entender, não sei se calhar o CDS não estava, mas o que pareceu ser consenso é que era avançar com este processo. Não somos nós a decidir, aliás, foi um processo complexo, demorámos aqui tempo a encontrar uma solução conjunta. se a Comissão, ao contratar as entidades, no sentido de as ouvir sobre uma determinada matéria, se as entidades acham que já não é pertinente, que sejam as entidades a responderem-nos que não têm interesse em ficar a falar sobre o assunto, que ele está resolvido. Agora, julgo que depois do processo todo tivemos, que não podemos ser nós a dizer que não os queremos, que não queremos fazer essas audições, até porque o problema eventualmente pode estar resolvido no Algarve, mas havia outras matérias, nomeadamente Aveiro e Caminha, que tinham outro conjunto de problemas. Eu julgo que não teremos que ser aqui nós, não podemos estar a decidir, depois do processo todo que foi feito, a decidir que abdicamos disso.
Muito bem, fica a posição do PCP e, portanto, até sexta-feira aguardaria, se houver algum progresso, que os senhores deputados depois dissessem. Sr. Deputado?
Sr. Presidente, eu achava bem, sendo assim, entrar em contacto com essas entidades, ou a Comissão, ou o PCP que entrou, para saber se o problema está resolvido ou não. Eu não sei quem é que contactou as entidades? Ok, o PCP pôs algumas para a Comissão contactar, para serem ouvidas, é o que eu estou a dizer. Se o problema do Algarve está resolvido, não quer dizer que o problema de Caminha e dos outros lados não esteja resolvido. Era contactar as entidades, se o problema está resolvido ou não. Se o problema está resolvido, não há necessidade nenhuma de as ouvir. Portanto, é só isso que eu acho. Se o problema não está resolvido, ótimo, então sim senhores, avançamos. Agora, se está resolvido, eu acho que eles vêm perder tempo e nós é a mesma coisa. Discutir um problema que já está resolvido por natureza. Só isso que eu acho.
Do conjunto de entidades que foram listadas para serem ouvidas nesta matéria, a Comissão até hoje não contactou nenhuma delas. E, portanto, estávamos à espera de agendar, calendarizar a iniciativa para então lançarmos o convite às diferentes entidades para virem à Comissão. E, portanto, se até sexta-feira os senhores deputados tiverem alguma posição relevante sobre esta matéria, se não, vamos procurar encontrar uma ou duas datas para ouvir as entidades, estabelecer os contactos para saber se ainda há oportunidade para elas serem auscultadas ou não, cada uma delas dirá por si se está interessada em vir ao Parlamento ou não, e faremos depois uma agenda, se houver ainda entidades para serem ouvidas, faremos então a agenda com aquilo que sobrar para o Parlamento as poder ouvir. Sr. Deputado Luís Pereira.
Eu penso que essa proposta do Sr. Presidente é pertinente, na realidade poderá estar resolvido numa determinada ótica e em determinados locais, mas há outras matérias que depois no debate que estabelecemos iam um bocado para além das questões das classificações das zonas e que passavam, por exemplo, as questões relacionadas com o saneamento, em particular em algumas autarquias do Algarve. Portanto, eu acho que essa proposta é razoável, penso que os partidos requerentes que indicaram essas entidades, se quiserem retirar algumas, como essas não foram ainda contactadas, poderão fazê-lo, e penso que o prazo útil de 48 horas é suficiente, pode, quer o Partido Socialista, acho que todos nós, quer o Bloco, acho que todos nós indicarmos entidades, poder fazer essa retirada, e depois seguir-se essa metodologia de contactar as entidades, a ver se têm interesse em concretizar uma audição sobre esta matéria.
Muito bem. O Dr. Joaquim Ruas vai enviar novamente a todos os senhores deputados a lista definitiva que nós tínhamos consensualizado para estas audições, a partir de depois os diferentes grupos parlamentares que foram proponentes das diferentes entidades poderão avaliar ainda da oportunidade dessas entidades virem ou não ao Parlamento. Na sexta-feira fecharemos em definitivo esta questão para podermos encontrar uma data e agendar o conjunto das audições remanescentes daquelas que ainda daí sobrarem. Senhores deputados, já temos o deputado Miguel Freitas connosco. Estamos em condições de fazer a apresentação do relatório sobre a lei dos baldios. Senhor deputado Miguel Freitas, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um pedido de desculpa pelo atraso. Tive na Comissão de Ambiente numa audiência sobre a questão do domínio público hídrico, daí a razão deste meu atraso. Relativamente ao parecer do projeto de lei de alteração à lei dos baldios, apresentada pelo CDS e pelo PSD, em primeiro lugar, dizer que naturalmente este projeto de lei corresponde a tudo aquilo que são as normas que esta Assembleia tem para dar continuidade ao processo legislativo. De qualquer maneira, do ponto de vista do seu conteúdo, é um projeto de profunda alteração da lei dos baldios. Em primeiro lugar, altera aquilo que é a definição de comparte, e, portanto, desde logo há uma definição que é alterada de comparte, e, portanto, só isto, naturalmente, altera profundamente a lei. Depois, tem um conjunto de alterações que vão desde a questão da possibilidade de contratualização da gestão dos baldios, à existência obrigatória do número matricial, embora aqui garantindo que há uma isenção do pagamento do IMI, a questão da inclusão dos baldios na Bolsa de Terras, portanto, no fundo, finaliza o enquadramento dos baldios na Bolsa de Terras, clarifica ou procura clarificar a aplicação das receitas dos baldios e, também importante, obriga, a obrigação, obriga à apresentação de contas por parte dos baldios. Eu diria, estas são, do nosso ponto de vista, as alterações mais significativas, sendo uma outra ainda o alargamento das causas para a extinção dos baldios. Portanto, estas são as alterações que são propostas neste projeto de lei que altera a lei dos baldios. Claro, eu não quis eximir-me de dar uma opinião relativamente a este projeto de lei, ainda não manifestando, naturalmente, a posição que o Partido Socialista terá sobre esta matéria. De qualquer maneira, no parecer que apresento, levanto desde logo a questão que, como sabem, era uma discordância que tínhamos relativamente à integração deste regime na Bolsa de Terras. E, portanto, naturalmente, achamos que este projeto de lei está em condições de ser discutido e ser, naturalmente, vamos discuti-lo na próxima quinta-feira, em plenário.
Amanhã.
Quando?
Amanhã.
Amanhã, quarta-feira. E, portanto, teremos amanhã a possibilidade de esgrimir os nossos argumentos relativamente a este conjunto de propostas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos dar início ao debate. Tenho chegado a Sra. Deputada Helena Pinto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu gostaria de, em primeiro lugar, dizer, Sr. Presidente, e pedir desde já desculpas antecipadas, mas eu também tenho que participar no colóquio sobre drogas e saúde que está a decorrer e por isso é provável que tenha que me ausentar mais cedo, mas gostaria de dar a minha opinião também, algum contributo sobre este projeto de lei apresentado pelo PSD e pelo CDS que vamos debater amanhã. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Deputado Miguel Freitas, como é óbvio, pelo relatório que elaborou e pela sua opinião pessoal, que é sempre de sublinhar, porque é mais um contributo. Mas pôr-lhe aqui algumas preocupações nossas, que aliás, lendo o relatório da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, também são aflorados e que eu penso que era importante constar do relatório. Há sérias dúvidas sobre a constitucionalidade deste diploma. Sérias dúvidas, sérias e fundadas dúvidas, se me permitem. Aliás, o relatório da primeira comissão não tira consequência disso, é uma falha, do meu ponto de vista, não tira consequência, mas cita Vital Moreira e cita Gomes Canutilho, nas suas anotações sobre a Constituição, exatamente para referenciar que os baldios se estão protegidos constitucionalmente e não se pode mexer nem se pode colocar, que aliás esse é um dos problemas, como o Sr. Deputado bem referia, é o problema da Bolsa de Terras, que aqui está, não é? Não, o Estado não pode pegar nos terrenos dos baldios e colocar, não o pode vender. Portanto, tudo isto vai mexer com uma estrutura comunitária milenar, quer dizer, que não se pode mexer assim. E há sérias e fundadas dúvidas sobre a constitucionalidade do diploma apresentado pelo PSD e pelo CDS. Aliás, nós amanhã iremos aprofundar essa discussão, com certeza que não ficará por aí, porque depois estará ao dispor do conjunto dos deputados os mecanismos que, inclusivamente, a ida para o Tribunal Constitucional para que este problema seja resolvido. Portanto, eu não queria deixar de focar este aspecto que me parece muito pertinente e que, de alguma forma, na minha opinião, ele deveria constar dos relatórios. Sendo assim, só mais duas questões. Uma prende-se com o facto do Bloco de Esquerda ter apresentado um projeto de lei que vai por arrastamento amanhã, que é exatamente um projeto de lei que visa alterar a lei do banco da Bolsa de Terras, deveria ser banco, mas não é, da Bolsa de Terras, exatamente sobre esta matéria. Portanto, pensamos que o mal está aí, então esse projeto de lei também será discutido amanhã. E por último, para dizer que o meu voto será de abstenção no relatório do Sr. Deputado Miguel Freitas, devido a esta consideração de fundo. De resto, com certeza que o cumprimento pelo seu conteúdo. E, Sr. Presidente, se eu entretanto me ausentar, já sabe porquê. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Sr. Deputado Nunes Serra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Também é para congratular o Sr. Deputado Miguel Freitas pelo relatório aqui apresentado, dizer que votaremos favoravelmente. E gostaríamos apenas de dizer que, tal como o Sr. Deputado indica na sua opinião, que este é um diploma de grande complexidade, de grande dimensão, quer política, quer comunitária, e, portanto, também nós achamos que carece de uma discussão mais alargada e de uma reflexão mais profunda com todos os intervenientes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para referir e saudar o Sr. Deputado Relator, faz um extenso levantamento daquilo que são alterações, o que também é importante para o nosso trabalho, e isso é importante. Alguma preocupação com algumas opiniões do relator, mas, como disse, são opiniões do relator, não são do grupo parlamentar, e por isso deixa-nos uma réstia de esperança relativamente a algumas matérias. Relativamente às questões, e nomeadamente à questão da consideração constitucional daquilo que é a propriedade comunitária, também temos preocupação com tudo, e fizemos esta análise nas conclusões. Eu julgo que o Sr. Relator foi cuidadoso e não refere em nenhuma parte em que cumpre as condições constitucionais para ser discutido, e por isso também nos... A questão não é essa, não é que não tenha cumprir, ele não é referido aqui, porque se estivesse aqui taxativamente... pelo menos na apreciação política, na nossa perspectiva, tinha outra leitura. E por isso temos condições para votar o relatório e para discutir depois as questões políticas. Amanhã teremos todo o tempo de fazer a nossa discussão e de apontar o dedo aos arautos da propriedade privada que agora querem expurgar as comunidades da mesma.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Manuel Fialho Isaac, faz favor.
Sr. Presidente, é só também para dar uns parabéns ao relator. E realmente, na opinião do relator, não diz que sim nem diz que não. Isso é uma dúvida que também vai para além de nós. E eu acho que tudo isto pode ser discutido, se não for constitucional, com certeza que não passará. Mas ninguém aqui, nos relatórios todos, diz que é inconstitucional. Nem o Canutilho, nem o Canutilho, nem o Vital Moreira. Portanto, não havia em lado nenhum dos parceiros que isso fosse inconstitucional. Portanto, ou posso estar a ver mal, mas eu não vi em lado nenhum. É evidente que o relator não se pronuncia abertamente sim ou não, mas também não é o relator que terá que fazer. e penso eu, essa é, com certeza, é a opinião dele, eu acho que eu não tenho que fazer. Tenho que fazer é precisamente isto, os processos que pedimos e nenhum vem dizer que não, que esse é, que é o importe.
Isso não são processos pedidos, são,
é anotações. Anotações, sejam o que for, estão aqui, nenhum diz que não, e são dos especialistas na matéria, tanto um como outro. E por isso, o resto reserva-se para amanhã em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra ao Sr. Deputado Miguel Freitas, como relator, se quiser fazer uma intervenção final. Não, prescindo. Assim sendo, vou colocar à votação o parecer que nos é proposto pelo Sr. Deputado Miguel Freitas, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Srs. Deputados que votam contra. Abstenções, uma abstenção do Bloco de Esquerda, com o voto favorável de todos os outros grupos parlamentares por exclusão de partes. Srs. Deputados, está concluída esta primeira parte da nossa reunião de hoje. Temos uma audição, aliás, uma audiência já de seguida. Dávamos aqui um pequeno intervalo de 5 minutos. Queria só recordar aos senhores deputados que temos urgência em fechar o texto em torno do montado. Muito bem. Senhores deputados, estão então suspensos os nossos trabalhos durante 5 minutos. Logo que o CDS e o Bloco de Esquerda se entendam, podemos... Muito bem, o Bloco de Esquerda e o CDS já estão entendidos, vamos dar início então à nossa reunião. Senhores deputados, está em apreciação no ponto número 1 da ordem do dia, a ata número 177, pergunto aos senhores deputados se têm algum comentário, algum acrescento, inciso que queiram fazer. Não há inscrições, vou colocar à votação. Os senhores deputados que votam contra, que se abstêm, está aprovada por unanimidade. Ponto 2 da ordem do dia. Trata-se da distribuição do projeto de resolução de iniciativa do Grupo Parlamentar do PSD. Vou-me dispensar a ler todo o parágrafo. Tem a ver com o vinho verde Alvarinho. O intuito deste ponto na ordem do dia é para saber se o Grupo Parlamentar proponente quer fazer a discussão do projeto de resolução na comissão ou se o quer fazer no plenário. É para plenário, muito bem. Fica então distribuído com a informação de que será discutido em plenário. O ponto número 3, vamos passá-lo por alguns momentos, enquanto o Sr. Deputado Miguel Freitas não chega, e entramos no ponto número 4, aquele que diz respeito ao escrutínio europeu. Há um conjunto de iniciativas que estão propostas para escrutínio. Pergunto aos senhores deputados, entre as três que nos são distribuídas pela Comissão de Assuntos Europeus, quais delas podem ser escrutinadas pela Comissão? Sr. Deputado Luís Pereira, faz favor.
Boa tarde. Da parte do Grupo Parlamentar do PSC, propomos que seja a COM 180 a ser escrutinada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Sr. Deputado Fernando Jus.
O Grupo Parlamentar do PS acompanha o PSD nesta questão. Também entende que deve ser escrutinada esta diretiva 180, COM 214, não é? COM 214, 180, é isso, é essa, é. É a mesma coisa, é a mesma atitude, a mesma posição. Achamos que os outros não devem ser, não têm matéria para ser escrutinados.
Bem, mais inscrições? Eu, por acaso, não tenho ideia quem é que... Esta iniciativa é para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O relator é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Oportunamente, muito bem. Portanto, assim sendo, senhores deputados, das três iniciativas, a Comissão adota para escrutínio a terceira, sendo que o relator desta COM será designado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista oportunamente. Avançamos na ordem do dia para o ponto de outros assuntos. Relativamente ao ponto de outros assuntos, temos para a próxima quinta-feira um pedido da Confederação Nacional da Agricultura, da CNA, para fazer entrega de um documento à Comissão de Agricultura. O pedido da CNA é para que este documento seja entregue entre as 15h30 e as 16 horas. Eu estarei disponível para receber a CNA. Se algum dos grupos parlamentares quiser designar algum representante ou se o próprio coordenador quiser estar, articularemos por forma depois a encontrar uma sala para poder fazer a recepção deste documento. Ainda relativamente aos outros assuntos, queria pedir só aos senhores deputados que levassem em conta os agendamentos que temos para os próximos dias. Está confirmada a presença do Sr. Secretário de Estado da Agricultura para a discussão do PDR no dia 4, na próxima sexta-feira, às 14h15. Temos depois, na semana seguinte, no dia 9, novamente o Sr. Secretário de Estado da Agricultura, pelas 11h30, para discutirmos a Casa do Douro, que é um requerimento que já há algum tempo que se encontra pendente na Comissão. Às 11h30 do dia 9 de Abril. Temos ainda, na sexta-feira passada, os projetos de lei 524 e 536, que são aqueles relativos à pesca, ao fundo de compensação, foram distribuídos à Comissão e vão ficar na Comissão com o prazo máximo de 45 dias.
Portanto, baixaram sem votação.
Baixaram para ficar durante 45 dias. Isto aqui é relativo a...
Era o cartão
ECAR. Entretanto, temos desenvolvido alguns contactos para que aquela dificuldade que tínhamos encontrado já há algum tempo a esta parte, de a Comissão continuar aquela boa prática desde o início da legislatura, que era de poder fazer perguntas e requerimentos à Administração Pública, ao Governo, à Administração Central de uma forma geral, consensualizada por todos os senhores deputados, com a introdução daquele esquema eletrónico de que cada um dos deputados é que pode ter iniciativa. Havia aqui a dificuldade de a Comissão não ter uma janela de entrada no sistema, já foi pedido um cartão ECAR e, portanto, creio que dentro de alguns dias o Dr. Joaquim Ruas poderá começar a retomar essa boa prática de fazermos as perguntas ao Governo e os requerimentos em conjunto em nome da Comissão. Não sei se o Sr. Deputado Miguel Freitas ainda está muito atrasado, se não.
Sr. Deputado, aquela questão dos bivalves.
Temos que encontrar uma data.
Mas vai para a frente a
eleição?
Esse requerimento mantém-se pendente com o conjunto de audições que foram aprovadas na Comissão. Se houver uma outra vontade dos senhores deputados, ela tem que ser manifestada no sentido de podemos também voltar a reanalisar a questão e, porventura, dar outro sentido àquele requerimento que foi aqui aprovado, não é?
Não, Sr. Presidente, era só essa questão, como foi aqui levantada essa questão, e que os grupos parlamentares que tinham feito, e neste caso o PCP, para saber se íamos ouvir ou não íamos ouvir todas essas entidades que estavam aqui, que foram aqui discutidas, portanto, era uma série de associações norte a sul do país, e que são várias e muitas, não é? E o que é facto de verdade é que convinha saber isso, até porque também para o Sr. Presidente se organizar, porque são muita gente a ouvir. Se isso cai, se não cai, como é que querem fazer?
Sr. Deputado, então eu propunho ao seguinte, se não vissem inconveniente. Nós temos reunião da Comissão na próxima sexta-feira com a audição do Sr. Secretário de Estado. Logo no início da reunião, se houver alguma alteração relativamente a esse requerimento que foi aprovado, e portanto alguma alteração que seja consensualizada entre os diferentes grupos parlamentares relativamente à questão dos bivalves, nós podemos retomá-la no início dessa reunião. E portanto ficamos aqui com um prazo, ganhamos aqui 48 horas, 72 horas para se poder consensualizar uma posição sobre essa matéria específica dos bivalves. Já sobre duas outras questões que eu queria deixar à consideração dos senhores deputados, também precisava de alguma urgência. Refiro-me à questão da consensualização daquele texto conjunto sobre o montado de sobro. Mais uma vez voltamos a esta questão e não temos nenhum progresso sobre o texto conjunto das pelo menos quatro iniciativas que existem sobre isto. E em segundo lugar, há um conjunto de projetos de resolução que eu tinha pedido também aos senhores deputados, particularmente do Bloco de Esquerda, que precisamos de reavaliar para colocar no pipeline da Comissão. Alguns deles já têm uma antiguidade relativa e precisávamos de verificar o que é importante, o que é que não é importante, se há necessidade de agendar rapidamente ou se é para cair algum. E, portanto, pedia também à Sra. Deputada Helena... Já tem?
Então, já tenho, Sr. Presidente. De todos os projetos de resolução apresentados pelo Bloco de Esquerda, nós não temos interesse em agendar para já nenhum. Uns até já perderam a atualidade, como será facilmente. São coisas que têm um tempo certo. E de momento não queremos agendar nenhum para a Comissão, portanto eles ficam onde estão.
Muito bem. Então ficamos com todos esses projetos a marinar, permita-me a expressão, na Comissão. Muito bem. Muito bem. Senhores Deputados, Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, relativamente à questão dos bivalves, nós discutimos isso, falámos nisso na semana passada e o que eu pareceu entender, não sei, se calhar o CDS não estava, mas o que pareceu ser consenso é que era avançar com este processo. Não somos nós a decidir, aliás, foi um processo complexo, demorámos aqui tempo em encontrar uma solução conjunta. Se a Comissão, ao contratar as entidades, no sentido de as ouvir sobre uma determinada matéria, se as entidades acham que já não é pertinente, que sejam as entidades a responder-nos que não têm interesse em ficar a falar sobre o assunto, que ele está resolvido. Agora, julgo que depois do processo todo que tivemos, que não podemos ser nós a dizer que não os queremos, que não queremos fazer essas audições, até porque o problema eventualmente pode estar resolvido no Algarve, mas havia outras matérias, nomeadamente Aveiro e Caminha, que tinham outro conjunto de problemas. Eu julgo que não teremos que ser aqui nós, não podemos estar a decidir, depois do processo todo que foi feito, a decidir que abdicamos disso.
Muito bem, fica a posição do PCP e, portanto, até sexta-feira aguardaria, se houver algum progresso, que os senhores deputados depois dissessem. Sr. Deputado?
Sr. Presidente, eu achava bem, sendo assim, entrar em contacto com essas entidades, ou a Comissão, ou o PCP que entrou, para saber se o problema está resolvido ou não. Eu não sei quem é que contactou as entidades. Ok, o PCP pôs algumas para a Comissão contactar, para serem ouvidas. É o que eu estou a dizer. Se o problema do Algarve está resolvido, não quer dizer que o problema de Caminha e dos outros lados não esteja resolvido. Era contactar as entidades, se o problema está resolvido ou não. Se o problema está resolvido, não há necessidade nenhuma de as ouvir. Portanto, é só isso que eu acho. Se o problema não está resolvido, ótimo, então sim senhores, avançamos. Agora, se está resolvido, eu acho que eles vêm perder tempo e nós é a mesma coisa. Discutir um problema que já está resolvido por natureza. Então, é isso que eu acho.
Do conjunto de entidades que foram listadas para serem ouvidas nesta matéria, a Comissão até hoje não contactou nenhuma delas. E, portanto, estávamos à espera de agendar, calendarizar a iniciativa para então lançarmos o convite às diferentes entidades para virem à Comissão. E, portanto... Se até sexta-feira os senhores deputados tiverem alguma posição relevante sobre esta matéria, se não, vamos procurar encontrar uma ou duas datas para ouvir as entidades, estabelecer os contactos para saber se ainda há oportunidade para elas serem auscultadas ou não, cada uma delas dirá por si se está interessada em vir ao Parlamento ou não, e faremos depois uma agenda, se houver ainda entidades para serem ouvidas, faremos então a agenda com aquilo que sobrar para o Parlamento as poder ouvir. Sr. Deputado Luís Pereira.
Eu penso que essa proposta do Sr. Presidente é pertinente. Na realidade, poderá estar resolvido numa determinada ótica e em determinados locais, mas há outras matérias que, depois no debate que estabelecemos, iam um bocado para além das questões das classificações das zonas e que passavam, por exemplo, as questões relacionadas com o saneamento, em particular, em algumas autarquias do Algarve. Portanto, eu acho que essa proposta é razoável. Penso que os partidos requerentes que indicaram essas entidades, se quiserem retirar algumas, como essas não foram ainda contactadas, poderão fazê-lo, e penso que o prazo útil de 48 horas é suficiente, quer o Partido Socialista, acho que todos nós, quer o Bloco, acho que todos nós indicarmos entidades, poder fazer essa retirada, e depois seguir-se essa metodologia de contactar as entidades, a ver se têm interesse em concretizar uma audição sobre esta matéria.
Muito bem. O Dr. Joaquim Ruas vai enviar novamente a todos os senhores deputados a lista definitiva que nós tínhamos consensualizado para estas audições, a partir de depois os diferentes grupos parlamentares que foram proponentes das diferentes entidades poderão avaliar ainda da oportunidade dessas entidades virem ou não ao Parlamento. Na sexta-feira fecharemos em definitiva esta questão para podermos encontrar uma data e agendar o conjunto das audições remanescentes daquelas que ainda daí sobrarem. Senhores deputados, já temos o deputado Miguel Freitas connosco. Estamos em condições de fazer a apresentação do relatório sobre a lei dos baldios. Senhor deputado Miguel Freitas, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um pedido de desculpa pelo atraso. Tive na Comissão de Ambiente numa audiência sobre a questão do domínio público hídrico, daí a razão deste meu atraso. Relativamente ao parecer do projeto de lei de alteração à lei dos baldios, apresentada pelo CDS e pelo PSD, em primeiro lugar, dizer que naturalmente este projeto de lei corresponde a tudo aquilo que são as normas que esta Assembleia tem para dar continuidade ao processo legislativo. De qualquer maneira, do ponto de vista do seu conteúdo, um projeto de profunda alteração da lei dos baldios. Em primeiro lugar, altera aquilo que é a definição de comparte e, portanto, desde logo há uma definição que é alterada de comparte e, portanto, só isto naturalmente altera profundamente a lei. Depois tem um conjunto de alterações que vão desde a questão da possibilidade de contratualização da gestão dos baldios, à existência obrigatória do número matricial, embora aqui garantindo que há uma isenção do pagamento do IMI, a questão da inclusão dos baldios na Bolsa de Terras, portanto, no fundo, finaliza o enquadramento dos baldios na Bolsa de Terras, clarifica ou procura clarificar a aplicação das receitas dos baldios e, também importante, obriga a apresentação de contas por parte dos baldios. Eu diria, estas são, do nosso ponto de vista, as alterações mais significativas, sendo uma outra ainda o alargamento das causas para a extinção dos baldios. Portanto, estas são as alterações que são propostas neste projeto de lei que altera a lei dos baldios. Claro, eu não quis eximir-me de dar uma opinião relativamente a este projeto de lei, ainda não manifestando naturalmente a posição que o Partido Socialista terá sobre esta matéria. De qualquer maneira, no parecer que apresento, levanto desde logo a questão que, como sabem, era uma discordância que tínhamos relativamente à integração deste regime na Bolsa de Terras. E, portanto, naturalmente, achamos que este projeto de lei está em condições de ser discutido e ser, naturalmente, vamos discuti-lo na próxima quinta-feira, em plenário.
Amanhã.
Quando?
Amanhã.
Amanhã, quarta-feira. E, portanto, teremos amanhã a possibilidade de esgrimir os nossos argumentos relativamente a este conjunto de propostas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos dar início ao debate. Tenho chegado a Sra. Deputada Helena Pinto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu gostaria de, em primeiro lugar, dizer, Sr. Presidente, e pedir desde já desculpas antecipadas, mas eu também tenho que participar no, no colóquio sobre drogas e saúde que está a decorrer, e por isso é provável que tenha que me ausentar mais cedo, mas gostaria de dar a minha opinião também, algum contributo sobre este projeto de lei apresentado pelo PSD e pelo CDS, que vamos debater amanhã. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Deputado Miguel Freitas, como é óbvio, pelo relatório que elaborou e pela sua opinião pessoal, que é sempre de sublinhar, porque é mais um contributo, mas pôr-lhe aqui algumas preocupações nossas, que, aliás, lendo o relatório da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, também são aflorados e que eu penso que era importante constar do relatório. Há sérias dúvidas sobre a constitucionalidade deste diploma. Sérias dúvidas, sérias e fundadas dúvidas, se me permitem. Aliás, o relatório da primeira comissão não tira consequência disso, é uma falha do meu ponto de vista, não tira consequência, mas cita Vital Moreira e cita Gomes Canutilho nas suas anotações sobre a Constituição, exatamente para referenciar que os baldios estão protegidos constitucionalmente e não se pode mexer. Nem se pode colocar, que aliás esse é um dos problemas, como o Sr. Deputado bem referia, é o problema da Bolsa de Terras, que aqui está, não é? Não, o Estado não pode pegar nos terrenos dos baldios e colocar, não o pode vender. Portanto, tudo isto vai mexer com uma estrutura comunitária milenar, quer dizer, que não se pode mexer assim. E há sérias e fundadas dúvidas sobre a constitucionalidade do diploma apresentado pelo PSD e pelo CDS. Aliás, nós amanhã iremos aprofundar essa discussão, com certeza que não ficará por aí, porque depois estará ao dispor do conjunto dos deputados os mecanismos que, inclusivamente, a ida para o Tribunal Constitucional para que este problema seja resolvido. Portanto, eu não queria deixar de focar este aspecto que me parece muito pertinente e que, de alguma forma, na minha opinião, ele deveria constar dos relatórios. Sendo assim, só mais duas questões. Uma prende-se com o facto do Bloco de Esquerda ter apresentado um projeto de lei que vai por arrastamento amanhã, que é exatamente um projeto de lei que visa alterar a lei do banco da Bolsa de Terras, deveria ser banco, mas não é, da Bolsa de Terras, exatamente sobre esta matéria. Portanto, pensamos que o mal está aí, então esse projeto de lei também será discutido amanhã. E por último, para dizer que o meu voto será de abstenção no relatório do Sr. Deputado Miguel Freitas, devido a esta consideração de fundo. De resto, com certeza que o cumprimento pelo seu conteúdo. E, Sr. Presidente, se eu entretanto me ausentar, já sabe porquê. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Sr. Deputado Nunes Serra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Também é para congratular o Sr. Deputado Miguel Freitas pelo relatório aqui apresentado, dizer que votaremos favoravelmente. E gostaríamos apenas de dizer que, tal como o Sr. Deputado indica na sua opinião, que este é um diploma de grande complexidade, de grande dimensão, quer política, quer comunitária, e, portanto, também nós achamos que carece de uma discussão mais alargada e de uma reflexão mais profunda com todos os intervenientes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Sr. Deputado João Ramos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para referir e saudar o Sr. Deputado Relator, tem aqui, faz um extenso levantamento daquilo que são alterações, o que também é importante para o nosso trabalho, e isso é importante. Alguma preocupação com algumas opiniões do relator, mas, como disse, são opiniões do relator, não são do grupo parlamentar, e por isso deixa-nos uma réstia de esperança relativamente a algumas matérias. Relativamente às questões, e nomeadamente à questão da consideração constitucional daquilo que é a propriedade comunitária, também temos preocupação com tudo, e fizemos esta análise nas conclusões. Eu julgo que o senhor relator foi cuidadoso e não refere em nenhuma parte em que cumpre as condições constitucionais para ser discutido, e por isso também nos... A questão não é essa, não é que não tenha cumprir, ele não é referido aqui, porque se estivesse aqui taxativamente, pelo menos na apreciação política, na nossa perspectiva, tinha outra leitura. E pronto, e por isso temos condições para votar o relatório e para discutir depois as questões políticas. Amanhã teremos todo o tempo de fazer a nossa discussão e de apontar o dedo aos arautos da propriedade privada que agora querem expurgar as comunidades da mesma.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Manuel Fialho Isaac, faz favor.
Sr. Presidente, é só também para dar uns parabéns ao relator. E realmente, na opinião do relator, não diz que sim nem diz que não. Isso é uma dúvida que também vai para além de nós. E eu acho que tudo isto pode ser discutido, se não for constitucional, com certeza que não passará. Mas ninguém aqui, nos relatórios todos, diz que é inconstitucional. Nem o Canutilho, nem o Vital Moreira. Portanto, não havia lado nenhum nos pareceres que isso fosse inconstitucional. Portanto, ou posso estar a ver mal, mas eu não vi lado nenhum. Pois é evidente que o relator não se pronuncia abertamente sim ou não, mas também não é o relator que terá que fazer. E penso eu, essa com certeza é a opinião dele, eu acho que eu não tenho que fazer. Tenho que fazer é precisamente isto, os processos que pedimos e nenhum vem a dizer que não. Que essa é o que é o importa.
Mas não são processos pedidos.
São anotações. Sejam o que for, estão aqui, nenhum diz que não. E são dos especialistas na matéria, tanto um como outro. E por isso o resto reserva-se para amanhã em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra ao Sr. Deputado Miguel Freitas, como relator, se quiser fazer uma intervenção final. Não, prescindo. Assim sendo, vou colocar à votação o parecer que nos é proposto pelo Sr. Deputado Miguel Freitas, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Senhores deputados que votam contra. Abstenções, uma abstenção do Bloco de Esquerda, com o voto favorável de todos os outros grupos parlamentares por exclusão de partes. Senhores deputados, está concluída esta primeira parte da nossa reunião de hoje. Temos uma audição, aliás, uma audiência já de seguida, dávamos aqui um pequeno intervalo de 5 minutos. Queria só recordar aos senhores deputados que temos urgência em fechar o texto em torno do montado. Muito bem. Senhores deputados, estão então suspensos os nossos trabalhos durante 5 minutos.